mas vou dar um spoiler aqui para você. A leitura de Levítico, ela é uma leitura bastante específica para Israel, né? Por quê? Porque ele tem uma pegada sacerdotal. Então, dentro do código de santidade que está em Êxodo, a gente tem um código mais específico, né, para aqueles que faziam parte da linhagem sacerdotal e que precisavam ter uma postura e uma atitude de santidade ainda mais seleta, vamos dizer assim, né, do que o próprio povo. Todo o povo de Israel recebeu orientações para que se tornasse diferenciado das nações do entorno. Esse é sempre o contexto que a gente tem que ter em mente. Né? E eu sei que você tem. Por quê? Porque Israel saiu de um contexto politeísta do Egito e estava entrando num contexto politeísta de Canaã. Eram deuses diferentes, mas a mentalidade do povo era a mesma. Então, toda essa parte de pureza, rigidez, vamos dizer, né? A questão da moralidade, a questão das virtudes das virgens, as exigências que Deus faz, eram formas de Israel se distinguir absolutamente dos povos do entorno. Por quê? Porque eles eram gente que tinha convivido com toda a realidade religiosa e social de gente cujo padrão era um padrão meramente cultural, o envolvimento religioso era mínimo, e o que tinha, né, no sentido de mínimo assim, não eram religiões com ética, com alta moral. E esse padrão realmente, aquilo que você falou, ele espelha as características desse Deus diferenciado, que é o Deus que trata o seu povo com amor, que já é uma diferença absoluta, né? Porque nenhum outro Deus declara amor por seu povo, é sempre o povo que declara amor por Deus. Mas desde o início, Deus amou Israel e por isso o chamou. E Israel, como resposta a esse amor, deve amá-lo em forma de obediência. Esse padrão, bebê, ele é o padrão de 1 Pedro. Por quê? Porque a missão instrumental do povo de Israel era a missão de ser um sacerdote no sentido de mediação entre Deus e as nações. Ele era representativo. Então, todo aquele cerimonial que envolve inclusive as roupas e tudo mais tem esse perfil. O sacerdote, ele faz essa mão dupla de ponte relacional. Ele tanto representa o povo diante de Deus, como representa Deus diante do povo. Então, e a nação como toda, isso a gente está falando em específico da tribo de Levi, mas a nação como um todo deveria servir como um sacerdócio, do mundo para com Deus e de Deus para com o mundo, ou seja, Deus se manifestaria de maneira especial para as nações do entorno, mediante Israel. Por quê? Porque Deus é invisível. Houve muitas manifestações extraordinárias, mas não era o dia a dia do povo, né? Os cananeus não veriam milagres todos os dias. Israel experimentou, né? Maná no deserto, água saindo da rocha, mas os cananeus, eles não teriam esse tipo de representação, né? Ou de interferência divina. Então, essa representação era feita pelo povo. Por que que eu disse que tem a ver com 1 Pedro? Porque é exatamente isso que Pedro está falando ali, agora, não mais como Israel, sendo a nação sacerdotal, mas a igreja assumindo esse papel de representante de Deus para um mundo que não o conhece. Por isso que Pedro fala lá no capítulo 2, versículo 9: somos sacerdócio real. Ah, da onde que vem isso? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso é tirado de Levítico, Deuteronômio. Ou seja, nós recebemos como gentios, né? Não somos judeus, nós recebemos de Deus como igreja uma missão que substitui e aumenta a responsabilidade de Israel, que Israel tinha para com os povos do entorno. Por quê? Porque a capacidade de influência de Israel era limitada. né? Era falado em hebraico. Hoje não. Hoje a gente tem, a partir do Novo Testamento, a gente tem o uso do grego, que era a língua franca, ou seja, houve uma ruptura cultural, né? Uma expansão na comunicação de Deus. Deus elege uma nova língua, que era uma língua para todas as nações, enquanto que o hebraico era falado pelos judeus e entendido pelo entorno ali, o pessoal que falava mais ou menos parecido, as línguas semíticas. Você entende? Então, Levítico nos dá a noção exata do que é ser um sacerdote de Deus, um representante de Deus. Agora, nós temos que lembrar que ali as tratativas de Deus eram mediante sacrifícios, né? Essa é outra parte da história. Então, o cuidado de Deus de mostrar que, apesar das exigências serem altíssimas e elas deixarem claro a necessidade que a gente, né, que Israel tinha do poder de Deus para poder ser, era absolutamente impossível que eles cumprissem tudo. Então, precisava de sangue. E aí a gente tem no capítulo 16 o dia da expiação, que é o dia máximo de Israel até hoje, é o dia em que o sumo sacerdote entrava especialmente no Santo dos Santos para fazer uma oferta pelo pecado do povo como nação. O que é que isso espelha? Isso espelha Jesus, que como cordeiro e sacerdote, ou seja, ele é o ofertante e ele é a oferta, fez isso em prol de toda a humanidade. Então, o livro é muito relevante, mas ele tem que ser lido com essa perspectiva. A contrapartida mais clara de Levítico no Novo Testamento é o livro de Hebreus. Hebreus funciona como um comentário inspirado do livro de Levítico, um comentário aplicado à realidade da igreja. Então, a gente está lidando com duas realidades temporais, né? Ou seja, tudo o que está indicado ali em Levítico foi cumprido em Cristo. E nós continuamos com a missão sacerdotal, agora não mais como Israel, como uma nação étnica, mas como povo de Deus. Por isso a relação com 1ª de Pedro. Tá bom? Eu acho que eu vou publicar esse áudio também lá para as meninas, que eu imagino que a sua dúvida deve ser a delas. Me diga se esclareci, por favor.